4 anos e 9 meses à frente do SAAI, uma satisfação muito grande. E hoje é um dia mais para agradecer, né, por esse período que estivemos ali junto com a equipe efetiva do SAAI. 4 anos e 9 meses de troca de experiências. Posso dizer com toda a tranquilidade que mais aprendizado do que qualquer outra coisa. Sinto muito grato por isso. SAAI encontra-se numa situação, não podemos dizer confortável, né? Porque nós vivemos de uma única receita, que é a arrecadação da tarifa de água e esgoto que nós, usuários, pagamos. Mas é uma situação que nós podemos dizer assim, tranquila. Não temos sobra de recurso, mas também não estamos devendo. Então, quando isso acontece, a gente fica tranquilo, né, por não ter a dívida. Algumas coisas foram realizadas, outras não conseguimos. Algumas coisas em projeto, né, buscando recurso fora para terminarmos de executar essas obras. Mas o SAAI é uma autarquia enxuta que tem vida própria e vai muito bem, obrigado.
Na verdade, SAAI, a gente fala assim, mas falta investimento. Mas hoje, se a gente for ver o tamanho do preço da água nossa aqui, porque muita gente fala, não sei o que, bom. O nosso preço da água não, o nosso preço da água é o mais barato do Brasil, né? Diga-se de passagem. Nós vivemos hoje uma situação onde, mas falta água aqui, falta ali, em alguns pontos que acaba acontecendo. Você imaginou que em Curitiba, ontem acabou, na região metropolitana, 900 mil pessoas estão sem água, desde ontem cedo. Sim. E vão só receber agora à tarde.
Oswaldo,
às vezes as pessoas reclamam, ficar 40, 50, uma hora, 4 horas sem água, já começa a reclamar. Mas aí isso aqui, é lógico, todo mundo vai reclamar, ficar sem água não é fácil, mas a gente entende que às vezes as pessoas ficam sem, vamos dizer assim, sem paciência, né?
Pois é. Duas situações, Oswaldo. Eu não gosto muito de usar comparações, mas no caso citado até acho que é pertinente. No site da Sanepar tem um simulador de tarifas de uso da água e esgoto. Para você, usuário bandeirantense, que tenha dúvida se a nossa água é barata ou não, entra no simulador da Sanepar no site e faça o cálculo do seu consumo, que você vai ver o quanto é a nossa água é barata. Outra coisa, Oswaldo, que você citou, até eu já brinquei aqui no acho que na última visita que nós tivemos aqui na rádio, quanto aos reclames que a pessoa fica 1 hora, 2, no máximo 3 horas, aí 4 horas sem água, eu digo assim que isso para mim é satisfação de quando tem esses reclames. Porque o nosso povo está acostumado com o serviço prestado com qualidade, não falta água, né? Alguns pontos da cidade, até pouco tempo nós tínhamos problemas em finais de semana, mas em outros não existe essa falta de água. Então eu digo que esse reclame é sinal que a gente está trabalhando bem, porque com meia hora de sem água, ou a pessoa não tem um reservatório na casa, ou é o que o serviço vem sendo bem prestado e as pessoas não acostumaram a ficar sem a água, né? Mas como eu disse, em alguns pontos, Oswaldo, que nós tínhamos problema de falta de água é a Zona Sul. Na Zona Sul nós conseguimos fazer uma intervenção no nosso reservatório ali da Crisp, onde que na sexta e sábado faltava em alguns pontos mais altos, né, na Vila Lordani, Berta Meneghel, os pontos mais altos da Zona Sul faltava um pouco de água no final do dia, Nossa Senhora Aparecida. E nós conseguimos fazer uma intervenção ali e já tem aí uns 60 dias que não temos mais esse problema. A Zona Sul hoje tem problema por falta de água quando a adutora se rompe ou algum problema em painel elétrico, que nos últimos dias também faz bom tempo já que não temos esse dano, né, na rede, e o serviço vem sendo prestado continuamente.
Aqueles 50 centavos do marco regulatório, como é que ficou?
Isso é lei, né, Oswaldo? O SAAI hoje é obrigatório, o SAAI hoje é uma autarquia regulada pela agência reguladora. O Orcispar fica na cidade de Maringá. O Orcispar é um braço do CISPAR, né, que é um consórcio de autarquias SAAIs e SAMAI. E o SAAI hoje é regulado, essa agência reguladora vem trazer segurança para os usuários, vem trazer segurança para a administração do SAAI, e é por lei, quem quiser ter acesso a isso, Nós temos disponibilizado no site do SAAI, ou só dá uma ligadinha também no 3542-4566, que nós informamos e dizemos como conseguir. A gente pode até enviar WhatsApp, e-mail, ou a pessoa pode retirar no próprio escritório. Então, a taxa é de preço regulatório, é por lei, nós temos que repassar ao usuário.
Agora, tem um pessoal que... Ah, mas olha, aqui a média vem R$40,00, vem R$330,00. O que é que está acontecendo? Oswaldo, aumento de água não teve, né?
Não tem. O que acontece? Algumas contas, a pessoa, ela ali mesmo citou, média R$40,00. Nós temos alguns problemas na cidade, que os hidrômetros estão dentro do alinhamento predial. E muitas das vezes o leiturista não consegue fazer a leitura. Quando não consegue se fazer a leitura, é lançada a média. Na próxima situação aqui, ele conseguir adentrar naquele local e fazer a leitura, vai vir retroativo. Aí vai ser feita a correção da leitura. Então pode ser esse o fato. Outro ponto que pode estar acontecendo nessa residência é ter um vazamento, porque só é cobrado aquilo que passa pelo hidrômetro. Então pode ser que seja isso. Essa pessoa que está citando pode nos passar o endereço ou dar um pulinho no SAAI, que a gente vai dar uma averiguada na conta dela e vai ver certinho, vai passar qual é a real situação dela por essa diferença da conta. Mas acredito que é uma ou outra dessas opções que eu acabei de dizer.
Agora a situação, por exemplo, lá na Vila Lordani, tem alguns pontos ali que é um ponto bastante crítico, né, Elias? E o pessoal reclama bastante. Tem alguns locais ali que, de repente, tem hora que tem hora que não tem?
Oswaldo, é que eu disse, alguns 60 dias a gente conseguiu sanar isso daí. Uhum. Pelo menos para nós ali não chegou mais reclamação, a não ser que rompe uma adutora e aí fica um pouco sem água e os pontos altos são os últimos a receber.
E não é forte a água, é meia fraca, né? Porque de repente...
Ali na rua Pedro Thiago de Almeida, perto daquela escadaria que tem, que margeia a Glenan Araújo, aquele trecho era crônico. Sim. Faltava água todo dia. Nosso termômetro é uma colaboradora do SAAI que mora bem naquele ponto ali, e ela sempre nos dizia, nós que se conseguimos fazer uma intervenção com uma rede, levando exclusivamente para aquele local, a gente conseguiu setorizar ali 3, 4 quadras, acabou o problema. Então foi uma obra pequena, porém com um resultado fantástico, exceto os problemas de rompimento de dutora. A Zona Sul não está faltando água mais em nenhum ponto. Se tiver alguma casa com problema de água, falta d'água. Água fraca em alguns momentos pode acontecer. Com esse calor, o consumo é muito grande.
E não é só lá, né? Praticamente em vários locais da cidade, tem água. Não é que a água é fraca, não tem pressão, né?
Em alguns pontos sim, mas hoje eu posso te garantir, Oswaldo, que mais de 90% da cidade a pressão hoje é muito boa mesmo. Inclusive nós tínhamos um problema no Jardim Paraíso que se arrastava há muitos anos. Na 10 dias atrás concluímos uma rede que nós saímos lá do reservatório que fica no Jardim São Rafael, do aquífero Guarani, trouxemos ali margiando a rede férrea na Carmelo Comegno, até ali o final da Carmelo Comegno, né? E resolveu o problema do Jardim Paraíso todo. Jardim Paraíso, Ana Rosa, São Francisco, a rede melhorou ali, a água melhorou absurdamente.
Existe um parâmetro de pressão. Eu estava vendo uma matéria, eu não lembro agora onde foi, quando foi, que existe, por exemplo, nós temos um padrão de pressão, os Estados Unidos têm outro, outros países têm outro. É um padrão de pressão, não pode ser muito, a água não pode ter muita pressão. É assim por causa de chuveiro, por causa disso, aquilo?
Oswaldo, geralmente, antigamente
até redutor tinha, a gente, né?
Até redutores. Hoje não, hoje os chuveiros, as torneiras, todas vêm preparadas para receber o volume que vem na tubulação, né? Então, quanto a isso, não. Nós temos que chegar com a água suficiente para que suba até a caixa d'água. Uhum. Como eu disse, alguns pontos, mais final de semana, que as
donas de casa... O conjunto João Teodoro, o que de vez em quando está faltando água?
O João Teodoro é um problema de rede. A rede, ele vive rompendo, e ali tem duas ruas que as pessoas invadiram a calçada.
Ah, tá.
Vai fazer um muro? Pega em cima da rede, estoura. Até a gente... detectar o problema, resolver, zerou. Nós tínhamos ali um problema muito sério no alto daquela parte mais alta do João Teodoro. Nós perfuramos um poço ali no Carvalho Henrique, um poço menor, juntando com o aquífero Guarani e aquele poço que tem na entrada da Bela Vista, está atendendo a contento. Também já faz dias que não temos problemas, a não ser esses dias que deu um problema no painel do poço do aquífero ali no Carvalho Henrique, que ficou umas 4, 5 horas para poder consertar ele e deu esse problema. Mas com a perfuração desse poço, mas a gente conseguiu também regular na entrada do João Teodoro, tem um aparelho que é um pressurizador, ele chama é um booster. Nós conseguimos com os técnicos nossos e com a ajuda da empresa que nos forneceu chegar no ponto certo de pressão. Se nós dávamos muita pressão para a água chegar mais forte, estourava a rede. Diminuía, a água não chegava. Agora nós conseguimos chegar no ponto ideal. Então, com o poço novo e o booster regulado, nós estamos conseguindo atender o João Teodoro.
Outro ponto que pergunto aqui é a situação lá da Nova Bandeirantes, né? Como é que está a situação lá no Nova Bandeirantes? O pessoal diz que está, olha, aí eu pergunto para ele como é que está a situação aqui para a gente na Nova Bandeirantes, na zona rural.
Oswaldo, zona rural, onde tinha poço perfurado com recursos do Estado, que a contrapartida era a execução da mão de obra das redes, foram feitos, tá? Nova Bandeirantes, a gente pode dar uma olhada, porém não acredito que esse ano a gente não consiga fazer mais nenhuma obra. Até porque entra de recesso agora dia 20, né? Trabalha até dia 18, sexta-feira, e depois terá só plantão. Mas a gente pode deixar na programação, né? E demonstrar aí para a próxima gestão o problema deles.
Situação lá, no, lá na IBC. Por que aquela caixa vaza tanto?
Oswaldo, a IBC, aquela caixa é um ponto para dar pressão naquelas casas ali no entorno. Até onde eu sei, há uns 15 dias atrás ela ainda estava vazando, mas depois também chegou um denominador comum de peso ali para que não faltasse água ali em torno da Capela Santo Expedito, da caixa d'água, porque é o que ela faz, aquela caixa d'água é para dar o peso na água para alimentar com pressão aquela área mais alta. Se estiver vazando novamente, peço para que nos informe, porque a nossa equipe esteve monitorando e já tem umas 2 semanas que não vazava, tá? Pode ser que vazou essa noite, mas não estava vazando mais.
E esse aqui lá da João da Silva Cravo, o pessoal lá está passando de novo aqui e vai dar uma solução lá, né?
Não, às 13h30 já tem uma equipe aí para resolver isso daí.
Tá, outro ponto. É a situação que a gente vê lá no sertãozinho. O pessoal reclama, falta tanta água assim lá? Ó,
não, Oswaldo, não falta tanta.
Foi alguns pontos lá.
Tinha um ponto ali pontual, tinha uma rede ali que ela acabou amassando o tubo quando foi fazer aquela parte de asfalto lá, mas já foi resolvido também. Acontece a hora ou outra de um problema elétrico, uma pane elétrica, até a nossa equipe chegar lá para socorrer, pode ser que aconteça, né? Mas, via de regra, a água ali tem uma água muito boa, uma água de qualidade que pode atender todo o distrito.
De que ontem estava vazando, né? Lá no IBC, a caixa do IBC. Ali é um problema crônico, já faz anos que a gente vê isso acontecer, né? Não tem como dar uma solução ali. Difícil, né? Porque lá, o pessoal está dizendo que a água do IBC está vazando. Eu não sei o que acontece ali, porque, sinceramente, já...
A gente já vai pedir para o pessoal dar uma olhada lá de novo, porque não estava vazando mais. Se voltou, obrigado pela informação, nós já vamos mandar a nossa equipe dar uma olhada lá.
Porque é duro, né? Você fica perdendo água, né? Porque hoje, eu tenho a impressão que essa situação de Bandeirantes hoje, nós temos um problema muito sério, que isso vai acarretar lá na frente, não vai ser agora, eu acho que vai ser lá, né? Muito mais lá na frente. Essa rede de água nossa é muito antiga. Hoje eu acho que perde mais água do que... Eu tenho a impressão que chega aí uns 25% a 30% de perca de água no município.
Chega a 30%. Situação antiga.
Chega a 30%.
Chega a 30%,
né?
Principalmente
na
área central. É que às vezes a gente se torna até cansativo de tanto falar e não chegar à conclusão, né? Nós temos, mais uma vez eu volto a dizer, esse ano foi um ano totalmente atípico. Se não fosse essa pandemia que estamos atravessando, tenho certeza que teria saído aquele projeto, né, de 20 milhões de reais que está na FUNASA. O deputado Pedro Lupion já protocolou o pedido, nós estivemos pessoalmente lá, teve eu e o Wanderson, que é o chefe de gabinete do prefeito Lino, estivemos em audiência com o deputado Pedro Lupion falando sobre isso. Está protocolado, tinha uma sinalização muito grande para sair esse ano, mas o dinheiro da FUNASA é dinheiro da saúde, né, Oswaldo? Então, com a pandemia, todo o dinheiro que não era de extrema urgência foi deslocado para atender a pandemia. Mas acredito que é um projeto feito pela própria FUNASA, o município conseguiu isso tempos atrás, demorou para sair esse projeto, mas conseguimos. já está com a planilha atualizada os valores, foi protocolado. Então, nós dependemos disso. Porque nenhum município, nenhum SAAI tem condições financeiras de arcar com uma obra nessa casa de 20 milhões de reais. Só que com isso também vai diminuir, acaba os problemas de água no município. Porque onde tem a perca muito grande é a região central. Com as substituições de toda essa tubulação, com a setorização que nós precisamos fazer, acaba o problema. O município hoje tem água sobrando. A nossa produção de água hoje, só para você entender quem está me ouvindo, se nós solicitarmos hoje para o governo federal a perfuração de um poço artesiano para o município, o aquífero Guarani, Botucatu, o que seja, eles vão negar. Por quê? A quantidade de água produzida no município hoje é suficiente para atender ao crescimento da nossa população de Bandeirantes para um horizonte de 20 anos. O que precisa é setorizar.
E também vai acabar com a perca.
Então, com esse projeto saindo, até o João Naime, que é o assessor do Pedro Lupião, esteve falando comigo na segunda-feira sobre isso. Eles estão em cima para que isso aconteça, né? Saindo isso, acaba o problema. Se não vamos dizer que zera, né?
Problema, que nunca vai acabar,
né? O serviço que é prestado contínuo, como é a água e o tratamento de esgoto, sempre vai ter algum problema. Não existe mágica ou existe a perfeição, por mais que nós dedicamos para que isso aconteça. É contínuo, serviço contínuo não tem como acabar, zerar. Mas dá uma melhorada muito boa, sim.
Bom, e é só para a gente finalizar, eu sempre falo o seguinte, muita gente fala assim, você defende o SAAI, gente, SAAI é a menina dos olhos do povo de Bandeirantes. Sabe por quê? Porque não tem cidade que tenha a rede de esgoto que nós temos. Não tem cidade que tenha o volume de água que nós temos. Não tem cidade que tenha o preço de água que nós temos.
Isso é verdade,
não tem mesmo. Não tem. Então pode procurar, pode fazer a procura. E às vezes a pessoa fala, não, mas então a gente tem que dar valor porque nós temos. E a menina dos olhos de Bandeirantes é o SAAI. A gente viu que teve cidades aí que passou para Sanepar, passou para outra e nada foi feito, né? Então a gente hoje tem alguma coisa, olha, tem algum ponto sem aí? Nós temos o quê? 3 ou 4% de rede de esgoto que falta na cidade?
3%.
3%. Então quer dizer, qual a cidade que tem 97% de rede de esgoto?
É índice da Europa.
Não tem.
E
as pessoas não prestam atenção nisso. Mas é obra que está no fundo da terra, né?
Sabe, Oswaldo, muitas das vezes a população não valoriza aquilo que tem. Não dá o certo valor que é necessário. Às vezes, não vamos generalizar não, tá? Isso é bem a minoria mesmo. Mas minoria que acaba...
Mas isso é normal. Sabe,
é normal. Mas essa minoria não entende que o SAAI é uma autarquia pública. É uma autarquia pública. Só que se ela não receber pelo serviço, como ela vai prestar esse serviço? É barato? É muito barato. Teve uma usuária que foi pedir para tirar a segunda via lá no SAAI, que ela está vindo de Cornélio Procópio morar em Bandeirantes. Ela chegou na casa, tinha 3 fraturas sem pagar. Ela foi pedir a segunda via. Quando ela pediu, ela falou, tá ficando louco, o que é isso aqui? O atendente até assustou. Falou, como assim? Esse é o valor. Não, isso aqui é o que eu pagava morando sozinho em um único mês em Cornélio. Então as pessoas que vêm de fora, que têm a experiência com as outras empresas, SAAI sim dá valor.
Infelizmente.
A nossa água hoje, o mínimo é com 10 metros cúbicos de água, cobrando 40% do valor de esgoto. A Sanepar é 5 metros cúbicos de água com 80% do valor sobre o esgoto.
E hoje acho que está 80%, está 60 mais.
Vai chegar a isso aí,
quase 80
reais.
80 reais. A nossa aqui é
27. Então, 27 é muita diferença. Temos sim que valorizar o nosso SAAI. SAAI é nosso, do povo bandeirantense. Uma autarquia enxuta que presta um serviço com qualidade. Estou dizendo isso não como diretor, estou de passagem, estou saindo. Não por querer aqui se engrandecer, mas dizendo como um morador de Bandeirantes. O SAAI, sim, é uma empresa, é uma autarquia muito boa.
E falar que não tem erro, tem. Erro tem.
Ninguém tem a perfeição.
Não,
a
perfeição não existe.
A perfeição.
Né? Às vezes a pessoa fala, mas você tem. Todo lugar tem, isso não vai agradar 100%. E não vai ser 100%. certinho, tudo não vai ter jeito. É impossível.
Impossível. Isso impossível. É com certeza.
Elias, mais alguma coisa que você queira colocar para a gente finalizar?
Oswaldo, eu tinha feito aqui uma relação do serviço que nós fizemos nesse tempo, mas eu acho que nem precisa dizer. Eu gostaria de aproveitar esse momento mais para agradecer. Quer que cita? Acho que, bom, vamos lá. É, bem rapidinho, algumas aquisições que nós fizemos, né? Nós compramos na frota um utilitário Saveiro, nós compramos um carro para o administrativo Siena, que não existia um carro para o administrativo, uma retroescavadeira 4x4 Caterpillar, uma máquina muito boa, compramos duas motos para os leituristas, conseguimos reformar grande parte da nossa frota. Quanto à obra, Oswaldo, nós fizemos uma ampliação de rede na Guilherme Sacks, que vai até o Jardim Primavera, onde atendeu ali, aumentou o problema de pressão que nós conversamos há pouco, do Jardim Primavera, do Tonico Mateus, parte do Bela Vista, toda aquela região com essa rede. Foi feito também, como eu já citei ali, a rede no Jardim Paraíso. A Vila Rural, Oswaldo, Vila Rural que passava problema, um dia uma senhora, 5:30 da manhã, e eu saindo, que estava indo para Londrina levar meu pai, a senhorinha no porto. Eu sabia que eu ia te encontrar. Eu preciso te pedir, meu filho, me faz alguma coisa, que eu acordo 5 horas da manhã para lavar a roupa. Nós conseguimos fazer uma rede ali para atender aquele pessoal da Vila Rural, uma rede exclusiva para eles. Atendendo a Vila Rural, nós conseguimos melhorar também o Mário Sérgio, que tinha uma parte alta do Mário Sérgio, que era problemática. Nós conseguimos acabar com o problema dali. O poço artesiano, que eu disse no Celso Fontes, que perfuramos. Substituímos os três conjuntos de motobomba lá da ETE, da estação de tratamento do esgoto, três bombas novas que vivia com problema. Está em obra mais uma lagoa de tratamento do esgoto, a lagoa facultativa. Está faltando aí 10, 15% de obra para terminar. Só não terminou porque houve um atraso no desembolso pela FUNASA. Nós também, lá no conjunto... Oh, meu Deus, perto do cemitério, na rua São Sebastião, nós fizemos ali para coletar aquele esgoto, um embrólio jurídico não deixou, no bairro Invernada, não deixou nós terminarmos aquela parte do esgoto, mas falta 150 metros de rede, já teve um acordo com a família, precisa de alguns acertos para poder voltar à obra, então no próximo ano, tenho muita fé que isso vai acontecer. Lá implantamos a estação de tratamento de esgoto do distrito Nossa Senhora da Candelária. O distrito hoje é atendido 100% com distribuição de água e coleta de esgoto com todo o tratamento conforme as normas. Fizemos uma reforma no prédio central do SAAI, que há muito tempo não se havia uma reforma, dando melhores condições aos nossos servidores de trabalho. Fizemos uma reforma geral interna ali dentro, ficou muito bacana. Laboratório foi totalmente reformado, está em funcionamento 100%. Laboratório novo, moderno, atendendo todas as normas e legislação vigente. Fizemos a implantação do sistema de informática, do controle das análises, para que a gente tenha um controle quanto a isso. Fizemos também a adesão à agência reguladora para dar segurança ao usuário e também à autarquia. Todos os postos hoje, todos, sem exceção, tem uma bomba reserva. Todos os postos hoje têm uma bomba reserva. Deu problema, a maior dificuldade nossa hoje é encontrar um guincho para fazer a substituição. Fora isso, nós temos a bomba. Compramos também alguns motores, os motores para esse conjunto, né, com o bombeamento. E outros, ó, vários manutenções. A zona rural, Cabiúna, Três Águas, Guanabara, Naiara, acabamos há pouco tempo, poucos dias, um ponto de abastecimento para aquela região. O pessoal saía dali, ia lá na Jacutinga, ou um pouco mais à frente para abastecer uma água, ter uma água boa, de qualidade ali no aeroporto hoje, para todos os moradores daquela região. E outra coisa que eu estava esquecendo, uma coisa também que está bem adiantado, é o projeto do esgoto. Ali da rua Maurício Antônio Ribeiro, aqui atrás da antiga Alfa Impressora, atrás ali a região do Ouro Verde, aquelas casas que não tem o tratamento de esgoto, essas chacras aqui atrás da rádio, isso também está um projeto, já está protocolado junto à FUNASA, bem adiantado, acredita aí que no próximo ano também isso vai acontecer. No mais, Oswaldo, eu quero só agradecer, preciso aqui agradecer a parceria que tivemos nesses 4 anos e 9 meses, uma parceria muito boa, conseguimos otimizar o tempo de serviço com a ajuda de vocês no nosso SAAI. Tenho aqui que agradecer ao nosso prefeito Lino Martins pela confiança depositada em mim nesses 4 anos. O ex-prefeito Celso, que me indicou há 4 anos e 9 meses atrás, agradecer ele também. E em modo muito especial a todos os colaboradores do SAAI. Hoje eu senti, eu posso dizer, tenho a consciência tranquila, que estou deixando o SAAI, mas não estou deixando os nossos servidores, porque ali nós fizemos muitas amizades. Então quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, que o meu muito obrigado, Deus lhe pague. Estou de saída do SAAI, mas não estou de saída de Bandeirantes. É, quando precisar de um amigo, sabe como me achar. E de uma maneira mais especial ainda, Oswaldo, que eu não posso deixar de dizer, a minha família, né? Porque nós, ocupantes hoje de um cargo público, nós somos vistos por maioria da população com os olhos diferentes. E graças a Deus eu tive uma boa criação, uma boa educação. Saio de cabeça tranquila, consciência tranquila, com o dever cumprido, penso eu. Não sou perfeito, tenho meus erros, algumas coisas ficaram a fazer. Aqueles que eu não pude atender, peço minhas desculpas. Mas a minha família, né, principalmente minha esposa Fernanda, que sempre esteve do meu lado, minhas filhas Isabela e Luísa, que muitas vezes abdicaram do tempo do pai ali do lado, porque muitas vezes em viagem a Curitiba, a Brasília, ou até mesmo no serviço, não pôde estar presente. Então, muito obrigado à minha família, amo muito vocês, obrigado pela força que me deu, e a Deus, né, por ter a capacidade e discernimento de estar à frente. Muito obrigado a todos.